Muito bem, penso que podemos retomar os nossos trabalhos. Boa tarde a todos e principalmente quem está a acompanhar online. Fizemos, de facto, ali uma visita, para todos saberem, ao Centro de Interpretação da Assembleia da República. Tivemos também a oportunidade, neste momento, de fazer uma visita aqui à Assembleia, concretamente à sala das sessões, do plenário, na companhia da Secretária-Geral da Assembleia da República. Que penso que também foi aqui uma visita interessante. Damos então agora início à segunda parte. Damos agora, peço desculpa, mas estou aqui com instruções do Dr. Rodrigo, que está aqui a dar-me palpites e informações e, portanto, é por isso que estou aqui a ouvi-lo. Só um instante, só um instante. Muito bem, então, neste nosso segundo tema, o que temos aqui previsto, de facto, é ter aqui uma avaliação e análise dos projetos da União Europeia nos países da Cplp, com identificação de oportunidades de financiamento da União Europeia na Cplp. Tenho que agradecer, desde já, à Comissão Europeia, a mobilização, disponibilidade para participar nesta sessão, foram extraordinários e eu sei que com vários constrangimentos de dificuldade, mas foram extraordinários, só posso aqui agradecer. E começaria, desde logo, por cumprimentar a senhora embaixadora Carla Alice Grijó, que penso que já está ligada online, penso que já está, já a vemos. Agradecer a sua disponibilidade para participar nesta sessão. Do nosso lado, muita expectativa e interesse. Nós estamos aqui na reunião da primeira comissão da Assembleia Parlamentar da Cplp, com os vários países da Cplp aqui representados em Lisboa, e, portanto, aqui com muito interesse em ouvir a senhora embaixadora, a quem eu passo desde já a palavra.
Muito boa tarde, espero que me estejam a ouvir em boas condições.
Muito bem.
Muito bem. Então, já fui apresentada, o meu nome é Carla Grijó, sou embaixadora da União Europeia em Cabo Verde desde setembro de 2021, estou de facto na minha reta final aqui em Cabo Verde e este programa PALOP Timor-Leste tem merecido do nosso lado muita atenção, por isso agradeço desde já também o convite para poder trocar algumas impressões com a primeira comissão e cumprimento todos os presentes, a senhora presidente da primeira comissão e todos os representantes dos países PALOP e Timor-Leste. Vou fazer apenas uma abordagem geral sobre o programa, porque de seguida intervirá o Dr. Ricardo Godinho, que é o gestor da componente governação económica deste projeto e que certamente poderá não só completar a minha intervenção, como apresentar maiores detalhes sobre a fase em que estamos na implementação do programa. Começaria por dizer que este programa é um programa que tem já mais de uma década e que assenta na considerável experiência de cooperação que os países PALOP e Timor-Leste têm em comum, assim como na agenda comum que temos países PALOP-TL e União Europeia em áreas como a boa governação, a transparência orçamental, o Estado de Direito, a promoção da e a valorização da cultura. Este programa é também, do nosso ponto de vista, uma ferramenta estratégica para acelerar a implementação dos ODS e também para promover prioridades da própria agenda externa da União Europeia. Nomeadamente, é possível, através das informações que obtemos através deste programa, afinar os nossos instrumentos de cooperação com os países beneficiários. Eu falo em concreto do caso de Cabo Verde, que é o que eu conheço melhor. É possível, por exemplo, através das informações que retemos deste programa UEPAL-OTL, afinar depois itens do nosso programa de apoio orçamental ou até mesmo resolver questões que surgem, por exemplo, no âmbito da iniciativa Global Gateway, que é, como penso que sabem, uma nova iniciativa da União Europeia que visa mobilizar grandes investimentos para infraestruturas críticas para o desenvolvimento do país e, naturalmente, quando os envelopes financeiros são vultuosos, é importante que estejam também garantidos mecanismos de controle e monitorização, nomeadamente por parte das instituições de supervisão e controlo, que são aquelas que beneficiam em particular desta componente de governação económica do programa PALOPTL. E eu gostaria aqui também, do ponto de vista histórico, eu penso que os representantes dos PALOPTL que estão presentes sabem disto. Inicialmente o programa era acompanhado pela delegação da União Europeia em Maputo, mas em 2022, no contexto de uma reunião ministerial, nós propusemos uma divisão de trabalho entre a delegação em Maputo e a delegação na Praia, que passou a acompanhar diretamente a componente governação económica. Isto porque a agência de implementação era o PNUD na Praia e isto facilita a coordenação e a gestão do programa. E penso que esta foi uma boa decisão, porque estamos nesta componente já avançados na implementação da fase 3. A fase 3 foi lançada em janeiro do ano passado, portanto decorreram já 15 meses desde o início da implementação, e eu gostaria aqui depois de referir também algumas das iniciativas que têm sido implementadas nesta fase 3. Mas como eu dizia, este programa assenta muito no quadro institucional e no quadro jurídico, nas semelhanças que existem entre os diferentes países beneficiários, e estas semelhanças da arquitetura institucional, os vínculos de colaboração interinstitucional e, claro, a língua em comum, são elementos de coesão que tornam estes países um exemplo singular de cooperação regional, apesar da descontinuidade geográfica. Porém, queria aqui fazer também uma ressalva, porque embora estas características que eu acabei de enunciar sejam óbvias para todas as pessoas que estão presentes na sala, elas não são tão óbvias quando se fala com outros parceiros internacionais. E por isso nós temos defendido a importância de se publicitarem os resultados obtidos no contexto do PALOP Timor-Leste fora deste círculo lusófono. E pediria ao doutor Ricardo Godinho que, na sua intervenção, nos referisse, por exemplo, a experiência que teve agora recentemente, no final de janeiro, a sua participação numa reunião em Nova Iorque, no contexto do debate sobre a aceleração dos ODS, os resultados que poderemos obter dessa publicitação e que eu penso que devemos continuar nesta senda de procurar fora do círculo habitual de parceiros, difundir também os resultados do PALOPTL. Do ponto de vista da União Europeia, eu já fiz aqui uma breve alusão. Este programa permite-nos um manancial de informação especializada que de outra forma não teríamos acesso, e isso permite-nos criar uma imagem mais nítida de aspectos fundamentais para os nossos programas de cooperação, incluindo aqueles que apoiam a consolidação do Estado de Direito e a melhoria da governação. Isto são normalmente temas sensíveis para os países, mas como este programa assenta sobretudo numa cooperação, fomenta uma cooperação entre pares, ou seja, são os tribunais de contas dos diferentes países PALOPs ou as comissões parlamentares que acompanham o orçamento nos diferentes países PALOPs em Timor-Leste. O facto de se estar a ter esta discussão entre pares facilita muito uma discussão mais aprofundada e também uma partilha de boas práticas e de experiências entre os diferentes países. Eu diria que esta é uma das principais lições aprendidas desta experiência PALOP Timor-Leste, que muito pode contribuir também noutros países, porque é um programa que se presta a ser replicado, ou pelo menos as suas lições aprendidas prestam-se a ser replicadas noutros contextos. Eu diria também que é um bom exemplo de cooperação sul-sul e triangular, até pela potencialidade que tem de atrair um país, por exemplo, como o Brasil, para o seu seio, para uma cooperação interinstitucional. E desse ponto de vista, referiria aqui dois exemplos que são já desta terceira fase do Programa de Governação Económica, as duas auditorias coordenadas, uma já realizada e outra em curso. A já realizada áreas protegidas, portanto as áreas protegidas que estão definidas nos diferentes países, realizou-se uma auditoria coordenada sobre a forma como a legislação e aquilo que está previsto na legislação dos diferentes países está a ser implementado, resultando daí um conjunto de recomendações que depois não só auxiliam os diferentes governos na implementação da sua legislação interna, como também potenciam um melhor acompanhamento por parte da sociedade civil. E isto que eu digo em relação a esta auditoria sobre as áreas protegidas aplica-se também à auditoria que está em curso sobre violência baseada no género, que é o segundo exemplo de auditoria que está atualmente em curso. Portanto, há um potencial muito grande aqui de cruzamento de informação entre o plano institucional e a sociedade civil e também os mídia, que penso que só pode ser frutífero para todas as sociedades. O programa é também, julgo eu, um outro fator a ter em conta, um exemplo de eficiência em termos de financiamento da União Europeia, uma vez que com valores relativamente modestos promove soluções comuns para desafios que são partilhados pelos países beneficiários. Eu tenho aqui o valor relativo à fase 2, o Dr. Ricardo Godim poderá depois completar esta informação no que diz respeito à fase 3, mas na fase 2, que decorreu entre 2014 e 2020, o próprio PALOP Timor-Leste contou com um financiamento global da União Europeia de 30 milhões de euros. E eu penso que o valor não andará muito longe disto para a fase 3, mas agradecia que o Dr. Ricardo Godinho, está mais habituado a lidar com os números, me corrigisse se necessário. Isto são, digamos, os comentários gerais que eu tinha para vos apresentar. Talvez também só acrescentar uma palavra relativamente ao programa ProCultura, que embora continue a ser gerido por Maputo, está também na sua fase final, está ainda na segunda fase, mas em conclusão. É um programa que foi estendido, o seu prazo de implementação foi estendido até junho de 2025 e, portanto, temos aqui algumas atividades ainda a decorrer, nomeadamente na área da formação. Estão neste momento já a ser implementados dois cursos na área da produção e gestão cultural, em parceria com a Universidade de Cabo Verde e com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas em Cabo Verde. Ou seja, Cabo Verde está aqui a posicionar-se neste contexto como um hub para a formação nesta área cultural. Do nosso ponto de vista, e foi sempre este o sentido que procurámos dar à Procultura, para além da valorização da diversidade cultural, o que é em si um valor importante, o que procuramos através do Procultura é desenvolver o seu potencial na geração de oportunidades económicas, tendo em conta que este é um setor intensivo em termos de mão de obra e, sobretudo, de uma mão de obra qualificada e, portanto, permite corresponder ao desejo dos países beneficiários de criar emprego qualificado para uma população relativamente jovem. Pensamos também que é importante sublinhar a interligação entre a cultura e o turismo, um setor económico que também é importante para todos os países beneficiários, e, sobretudo, um modelo de turismo sustentável. Penso que todos concordarão que os destinos turísticos são mais atrativos quanto mais forem diferenciados, e a valorização da cultura é uma das melhores formas de contribuir para essa diferenciação. Eu penso que estão a pedir para eu concluir, certo?
Não, está tudo bem, senhora embaixadora, está... Tenho o tempo que necessitar.
Ah, ok. Não, eu estou mesmo a concluir apenas para dizer que estes cursos na área da gestão e produção cultural, o que pretendem na realidade é fornecer ferramentas essenciais para a profissionalização do setor e também permitir que estes profissionais possam ter melhores condições de acesso a oportunidades de rendimento e de financiamento. Este é, digamos, a atividade principal do Procultura até ao termo da conclusão desta fase 2 e aguardamos com muita expectativa a formulação da fase 3 do Procultura. Finalmente, só um outro aspecto em que estamos a colaborar com o Ministério das Indústrias Culturais e Criativas neste contexto é também na implementação do Estatuto do Artista em Cabo Verde, que é também uma ferramenta estruturante do setor. Isto são uns comentários de ordem geral sobre as duas componentes que nós acompanhamos aqui. A outra componente, Estado de Direito, está em fase de formulação por parte de quem está a coordenar esse esforço de formulação, é a nossa delegação em Maputo, e eu penso que os países beneficiários, se não estão, se não foram já, serão consultados sobre as suas prioridades nacionais relativamente a essa componente. Mas digamos que aqui a grande diferença em relação ao Procultura e ao projeto mais na área do Estado de Direito, o Projuste, é que estão ainda nessa fase de formulação da terceira fase, ao passo que a componente de governação económica já vai adiantada na implementação dessa terceira fase. Doutor Ricardo, acho que isto é uma boa deixa para a sua intervenção.
Verdade.
Muito obrigada, senhora embaixadora. Então agora temos o doutor Ricardo Godinho, que vai continuar aqui com a nossa, com esta apresentação, certo?
Certo.
Muito obrigada, senhora embaixadora.
Muito obrigado. Começava por cumprimentar as excelentíssimas senhoras e senhores deputados que estão presentes nessa sessão, primeira comissão da Assembleia Parlamentar da CPLP. Cumprimentar a senhora embaixadora e agradecer o convite para fazer uma breve apresentação do nosso programa. Que, como puderam se aperceber, é um dos três programas tipo que estão dentro da cooperação entre os PALOP Timor-Leste e a União Europeia, a que fez referência à senhora embaixadora. Começando pelo fim, rapidamente, informar que o nosso programa é o programa de reforço das finanças públicas nos PALOP Timor-Leste. E esse programa em particular vai no seu terceiro ciclo, na sua terceira fase, sendo que iniciou em 2014 e já vai no terceiro ciclo. E ao longo destas três fases foram alocados fundos da União Europeia, num montante de aproximadamente 25 milhões de euros. Para as três fases, ao longo da década que já se passou e que termina em 2027, a terceira fase. Contudo, a cooperação PALOP e Timor-Leste tem mobilizado bastantes mais recursos para as áreas que foram referenciadas aqui pela embaixadora, nomeadamente a justiça, o Estado de Direito em particular, e a cultura através do programa Procultura, como foi referenciado. Eu estarei aqui a partilhar algumas das nossas experiências na área das finanças públicas, um importante programa da cooperação PALOP-TL com a União Europeia, que tem também, está também bastante alinhado com o Global Gateway como um dos instrumentos que permite reforçar o contexto em que os programas Global Gateway são implementados através do reforço da transparência, prestação de contas e das finanças públicas como um todo. O nosso programa começou em 2014, na primeira fase, após ter sido feito um diagnóstico aprofundado do sistema de gestão das finanças públicas nos PALOP e Timor-Leste. E ter feito uma leitura transversal dos principais relatórios sobre para que caminhos a gestão das finanças públicas estavam a ir e como elas estavam a contribuir para a aceleração da implementação das metas dos ODS. Nesse primeiro diagnóstico, constatamos que havia um desequilíbrio muito grande entre as percepções e, de facto, na realidade, os diferentes atores dos checks and balances dos sistemas de gestão das finanças públicas. E o que se constatou na altura foi que os executivos, em particular o Ministério das Finanças, tinham bastantes apoios e estavam muito reforçados, e havia um desequilíbrio em relação às instituições de controle democrático que têm a responsabilidade de assegurar o controle da execução do orçamento e das políticas públicas, muito em particular os parlamentos e as instituições superiores do controle ou os tribunais de contas e as organizações da sociedade civil. Nessa altura, estávamos em 2013. O escopo da primeira fase do programa, de um programa de 3, 4 anos, que foi de 2014 a 2017, o escopo foi reforçar as instituições que são responsáveis pelo controle externo e democrático da execução orçamental e das políticas públicas e das contas públicas. E essas instituições foram identificadas na altura e são o Parlamento, os Tribunais de Contas ou instituições supremas de controle ou de auditoria, como se quiser dizer, e as organizações da sociedade civil. Começou-se o diagnóstico das capacidades e a forma como iríamos, a nossa lógica de intervenção na altura. Muito cedo na implementação do nosso programa, apercebemos-nos que, na realidade, os Ministérios das Finanças e o Executivo na sua, tinham muitos apoios, era verdade, mas tinham muitos apoios na área da credibilidade orçamental, ou seja, para reforçar os instrumentos de implementação do orçamento de Estado, não tinham assim tantos apoios e tinham bastante caminho a fazer na área da transparência orçamental, ou seja, na sua habilidade, capacidade e disponibilidade para tornar públicos os orçamentos de Estado e documentos orçamentais, permitindo assim o controle por parte de quem deve controlar. E então, desde a primeira fase, entre 2014 e 2017, começamos a interagir com os Ministérios das Finanças para permitir o reforço da transparência orçamental, não obstante não estar na lógica inicial de intervenção. Nessa primeira fase, trabalhamos muito com as comissões parlamentares orçamentais e as administrações parlamentares, trabalhamos muito com os tribunais de contas e trabalhamos muito com as organizações da sociedade civil. Mas não deixamos de trabalhar com os países que estavam dispostos e abertos para tal, com os Ministérios das Finanças, em particular, as direções orçamentais, responsáveis pelo Orçamento de Estado e Contabilidade Pública, que eram aquelas com as quais nós podíamos melhorar a transparência orçamental, ou seja, a disponibilidade de documentos sobre a execução orçamental ao público. Nessa primeira fase, que correu bem, nós tentávamos promover esses fins através dos seguintes pontos de entrada: desenvolvimento de capacidades dos atores, usando não apenas as consultorias tradicionais, mas sobretudo a cooperação sul-sul e triangular, em que nós colocávamos os pares a trocarem entre si e aqueles que já tinham feito o caminho a informarem, a trocar experiências com aqueles que estavam a iniciar esse caminho. Iniciativas de divulgação de informação e advocacia, iniciativas de reformas institucionais e legais e iniciativas de introdução das TIC, inovação nesse trabalho. Estabelecemos dois pilares essenciais, ou dois resultados esperados, conforme quisermos referir. O primeiro estava centrado no reforço dos tribunais de contas para que eles pudessem exercer um controle externo independente. O segundo estava centrado no controle democrático pelos parlamentos, através da fiscalização parlamentar, orçamental em particular, e pelas organizações da sociedade civil, através da monitoria e acompanhamento das despesas e políticas públicas. Como disse, desde logo, e abrimos um ponto de entrada para trabalhar com os Ministérios das Finanças, mesmo que não tivesse na lógica formal e na nossa teoria de mudança, para trabalharmos a questão da transparência orçamental e assim permitir que o controle externo fosse mais eficaz. A nossa segunda fase decorreu entre 2019 e 2023, que fechamos em 2023, embora as atividades de terreno tivessem fechado em dezembro de 2022, e nessa terceira fase nós escalamos um bocadinho a intervenção para uma lógica não de reforço apenas do controle externo, mas sobretudo de consolidação da governação económica e da gestão das finanças públicas, colocando todos os atores estatais e não estatais formalmente dentro da lógica de intervenção. Ou seja, trabalhar com os Ministérios das Finanças a transparência orçamental, trabalhar com os Tribunais de Contas o controle externo, técnico, jurisdicional, por causa do nosso sistema em que as instituições supremas de controle são jurisdicionais, trabalhar com os parlamentos a fiscalização parlamentar, em particular a orçamental, e trabalhar com as organizações da sociedade civil, dois aspectos. O primeiro, a capacidade de simplificar informação sobre a despesa pública e torná-la acessível ao público. A segunda, a sua capacidade de participar nos processos orçamentais. Esta segunda fase decorreu até 2023, foi financiada com um montante de 8 milhões de euros, enquanto que a precedente tinha sido financiada com um montante de 6,5 milhões de euros. Nesta segunda fase, nós consolidamos a nossa lógica de intervenção, que passa sobretudo pela cooperação sul-sul e triangular. Os nossos pontos de entrada são sempre procurar reforçar capacidades desses atores, capacidades humanas e capacidades institucionais, por procurar que eles troquem experiências entre si e trabalhem em comunidades de práticas, e procurar também que a informação necessária para reforçar as capacidades seja divulgada e que haja sensibilização sobre essas reformas que estão em curso, e finalmente promover a sustentabilidade e durabilidade do tempo através de reformas legais e institucionais e a inovação e introdução das TIC no trabalho que é feito. Passamos de um programa com dois pilares para um programa com três pilares, em que nós tínhamos o Ministério das Finanças num pilar, o Tribunal de Contas num pilar e o Parlamento e as organizações da sociedade civil num outro pilar. E ao longo destas duas fases nós tivemos 10 anos de implementação. E o que importa aqui realçar é que durante esses 10 anos de implementação nós começamos por ter uma abordagem holística à gestão das finanças públicas em 2014. Abordagem holística, nós queremos dizer uma abordagem que insere dentro do mesmo programa de apoio todas as instituições estatais e não estatais que promovem, que participam na gestão das finanças públicas. Fomos um programa que nunca esteve dividido em apoio a este ator, àquele ator ou a outro ator. Os principais atores estatais e não estatais interagiram dentro do nosso programa. E logo aí foi um programa bastante inovador e nós vemos o caminho que foi feito de há 10 anos para cá, pois todas as principais intervenções hoje para reforçar as finanças públicas estão a adotar a lógica e a abordagem holística de que em inglês tem-se usado muito o All of Government Approach, que dentro da mesma intervenção trabalha-se com todos os atores dentro do mesmo quadro programático. Mas também fomos bastante inovadores na forma como usamos a cooperação sul-sul e triangular desde 2014. Nós usamos a cooperação sul-sul e triangular através da nossa ação junto das instituições parceiras, que acontece serem as instituições centrais de governação destes seis países. Nessa lógica, nós tivemos um programa que, por um lado, inovou na concepção de como se desenham programas regionais. O escopo da intervenção não era geográfico, o escopo da intervenção era uma teoria, baseava-se numa lógica de intervenção e teoria da mudança, em que as variáveis que potenciavam mais os resultados serviam para fazer o cluster dos países. E por outro lado, a cooperação sul e triangular foi utilizada com bastante eficácia e eficiência, quer na redução dos custos da intervenção, quer na potenciação do impacto e sustentabilidade desses custos. Nós colaboramos muito com organizações como a Organização das Instituições Superiores de Controlo da Cplp, ou ISC-Cplp, e nós vamos partilhar aqui o link da intervenção do ministro Benjamin Zimler, que é o atual secretário-geral da OISC-Cplp e que esteve connosco em Nova Iorque, iniciativa que já mencionaremos aqui ao fechar. Nós trabalhamos também na segunda fase bastante em colaboração com a própria Assembleia da República de Portugal e a Unidade Técnica de Análise Orçamental, na organização e na participação em eventos nas nossas comunidades de práticas que estavam ligadas à parte parlamentar, em particular as comissões parlamentares orçamentais. Nós trabalhamos bastante na ligação entre essas práticas profissionais e os estudos académicos e a pesquisa académica. Temos um programa de pós-graduação que vem desde 2015 a esta parte e que ao longo desses anos, entre parlamentares, técnicos parlamentares, quadros superiores dos Ministérios das Finanças, auditores e juízes conselheiros de tribunais de contas, formou aproximadamente 400 pessoas, mais de 40% de mulheres, ao longo de 3 ciclos que já têm 8 edições da pós-graduação. E estamos agora a trabalhar com o ISCTE na transformação da pós-graduação num mestrado profissional que esperamos estar concluído o processo a meio deste ano. Toda esta atividade amadureceu e abriu um espaço de diálogo de políticas públicas na área das finanças públicas, com mais de 40 instituições de Estado envolvidas e muitos quadros nacionais, discutindo nas diferentes áreas como alinhar reformas, por exemplo, como aquelas que aconteceram na área da promoção da igualdade de género e da introdução de marcadores de género nos sistemas orçamentais e da transversalização do género da planificação até à auditoria, ou ainda das que aconteceram na área da introdução das TIC, por exemplo, na prestação de contas que os tribunais de contas têm estado a fazer. Entretanto, também temos estado a trabalhar muito. Estou aqui com um problema de som, peço desculpas. Entretanto, temos estado a trabalhar também muito no, com os Ministérios das Finanças nessa abertura do espaço de diálogo de políticas públicas. Passada essa década, iniciamos uma discussão com a União Europeia para o desenho da terceira fase. E a lógica da terceira fase foi muito simples. Após 10 anos de trocas e amadurecimento das nossas iniciativas, nós abrimos espaço para podermos promover determinadas reformas e discussões em áreas que estão muito relevantes hoje para a promoção do desenvolvimento e mobilização de recursos domésticos. E foi assim que passamos de um programa que tinha tinha 3 outputs para um programa que passou a ter 5 outputs. E esse programa que passou a ter 5 outputs assentou numa lógica de intervenção que, por um lado, compreende os desafios de financiamento do desenvolvimento atual e a importância de fazer ligar os avanços na área, no domínio da transparência orçamental, com as capacidades de mobilização de recursos internos, o que hoje é conhecido como a mobilização doméstica de recursos. E este passou a ser o nosso primeiro pilar. Compreendemos a importância para a fiscalização orçamental dos parlamentos da ligação íntima e próxima entre o controle externo dos tribunais de contas e essa fiscalização parlamentar. Então, o nosso segundo pilar passou a ser esse. Aceitamos que as organizações da sociedade civil precisam de estar muito mais fortalecidas do que até então para poderem participar nos processos orçamentais, simplificar a informação em prol do público em geral e promover diálogo com o executivo para poder acompanhar a execução orçamental. E, finalmente, promovemos a transversalização do género em todas as fases do ciclo orçamental. Este é o nosso programa atual, ele é financiado até 2027. Continuamos a usar os instrumentos como os estudos académicos associados à prática profissional, por um lado, a cooperação sul-sul e triangular, por outro lado, e as trocas entre pares para atingir os nossos fins e os nossos meios. Chegados a esta fase, estamos ainda a iniciar um diálogo com a própria Assembleia da República de Portugal, no sentido de reativar a nossa comunidade de práticas de comissões parlamentares orçamentais, que sempre discutiram muito a forma como a fiscalização parlamentar orçamental pode ser levada à frente nesta perspectiva holística da gestão das finanças públicas. Eu não tomarei mais o vosso tempo, ficaria-me por aqui e vou partilhar convosco os dois links da intervenção das intervenções do ministro Benjamin Zimler, que é membro do Tribunal de Contas da União do Brasil e secretário-geral da OISC-CPLP, para além de uma representante da União Europeia baseada em Nova Iorque, que esteve a representar a União Europeia na nossa sessão paralela que foi organizada em Nova Iorque a propósito do diálogo global das finanças sobre as finanças públicas e desafios de mobilização de recursos domésticos no atual contexto de redução da ajuda pública ao desenvolvimento e de bastantes dificuldades na realização das metas dos ODS dentro do prazo previsto. Temos esses dois links que podem aceder no nosso canal YouTube. O nosso canal YouTube também tem muitas informações sobre essa matéria. Muitos dos vossos colegas parlamentares estão bastante familiarizados com o nosso programa, sobretudo aqueles que trabalham as questões de fiscalização parlamentar orçamental. Eu agradecia mais uma vez a oportunidade que me foi dada para poder aqui fazer a apresentação e peço desde já desculpas por ter abusado do vosso tempo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Ricardo Godinho, pela disponibilidade e pela informação, acho que tão exaustiva, sobre o que tem sido esta cooperação no âmbito dos PALOP e Timor-Leste e do ponto de vista também aqui das contas públicas e dos sistemas de informação e de relação entre os vários departamentos, nomeadamente acompanhamento dos vários parlamentos no âmbito das contas públicas. Já agora também dar nota aqui aos presentes que isto também resultou de alguma adaptação do próprio programa que nós tínhamos inicialmente previsto e também resultou da disponibilidade da Comissão Europeia em participar nesta nossa sessão e fazer um bocadinho aqui o balanço do que tem sido estes programas de cooperação. Eu ia, se calhar, abrir aqui a palavra a quem está aqui na sessão, quem quiser fazer alguns comentários, sinalizar algumas preocupações, fazer algumas perguntas. Não sei se aqui da parte de quem aqui está presente, não vejo ninguém inscrito. Senhora Deputada Odete, que costuma estar à distância e que eu não a vejo sinalizar, peço que me digam se sinalizar. Senhora Deputada está aí, mas não sei se quer falar. Sim. Quer? Muito bem. Eu bem que me antecipei que queria falar. Senhora Deputada, eu penso que está sem som.
Está bem. Não tinha
já está bem, já está bem.
Agora já me escutam. Sim, era mais uma dúvida que eu tenho, porque eu sei que a União Europeia trabalha muito na questão da procultura e no reforço de capacidade dos atores não estatais, etc. Mas sei também que a União Europeia não trabalha nas questões de construção. Por exemplo, se alguém quiser, alguma organização que queira construir uma escola, seja de que nível for, A resposta que recebemos sempre é que a União Europeia não aposta na no domínio da construção, ou seja, de infraestruturas. Eu queria saber se continuam com essa filosofia ou se alguma coisa mudou, porque há alguns parceiros nossos das organizações não governamentais, fundações, que têm perspectivas de construção de escolas, mas nós nunca temos uma resposta para lhes dar, a não ser vá à União Europeia e pergunte, eventualmente terão alguma resposta. Já que nós estamos aqui, eu queria aproveitar e colocar esta pergunta. Obrigado.
Obrigada, senhora deputada. Não sei se há aqui mais algum dos senhores ou senhoras deputadas que queira colocar alguma pergunta e aproveitar. Não. Então, se calhar, passava a palavra à senhora embaixadora ou doutor Ricardo. Fazem os dois a gestão. Ah, desculpe, senhora embaixadora, só mais um instante. Eu tenho aqui o deputado Santiago que quer fazer uma pergunta ou quer intervir.
Não, quero fazer uma pergunta. Em Guiné Equatorial falamos que a música soa bem, mas a letra não soa muito bem. Tudo o que falou, tudo bem, mas a situação agora no mundo, depois da Trump, mudou muito, sobretudo nos países europeus. Tem que investir na defesa, 800 mil milhões de euros. Aqui estamos falando de projetos da União Europeia com a CPLP. Então, quero saber como vão financiar isso. Porque, a meu entender, esse dinheiro, 800 mil milhões, vai sacar de alguma parte para financiar o sistema defensivo europeu agora. E até eu sei que esses problemas da União Europeia, do Trump, que está criando no mundo, vão chegar até nós, nos países africanos. Vão chegar. Aonde vamos sacar esse dinheiro para financiar todos esses projetos? Essa é a minha pergunta e preocupação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então passaria agora à Sra. Embaixadora.
Muito obrigada. Começando pela primeira pergunta, o tipo de cooperação depende muito, é muito dependente da relação de cooperação que a União Europeia tem com cada país. E os instrumentos que utiliza também variam de acordo com essa cooperação bilateral com cada país. É verdade que um programa como o PALOP Timor-Leste, até pelos montantes que estão implicados, não contempla um financiamento de infraestruturas físicas. É um programa que está muito mais orientado para a melhoria de capacidades, a eficiência das próprias organizações, a cooperação entre as são ferramentas muito mais de capacitação do que propriamente de melhoria das infraestruturas físicas. Mas se olharmos, por exemplo, para o programa Global Gateway, aí já vemos um investimento na área das infraestruturas. Portanto, depende muito de que instrumentos estão a ser utilizados nos diferentes países. Não há uma resposta unívoca à sua pergunta. Por isso é que o conselho que é dado é sempre o de ir falar com a União Europeia localmente, não é? Eu posso informar sobre o tipo de cooperação que nós temos com o Cabo Verde, mas não sei informar sobre a cooperação que a União Europeia tem, por exemplo, com Moçambique ou com Angola. O ponto de entrada é sempre a delegação que representa os interesses da União Europeia localmente. Definitivamente, o programa PALOP Timor-Leste, pelo relativamente modesto volume financeiro que está envolvido, não pode orientar-se para a construção de infraestruturas físicas, porque a verba ficaria esgotada, possivelmente com um único país, quando aqui o que se pretende é criar sinergias entre as instituições dos diferentes países beneficiários. Portanto, não lhe sei responder mais concretamente. Em relação à segunda questão colocada, eu compreendo a preocupação, é uma preocupação geral. O que eu tenho entendido de tudo aquilo que eu ouço de Bruxelas, das discussões que temos aqui ao nível da delegação da União Europeia, é que a União Europeia vai fazer um esforço para resolver o seu problema de financiar o uso da sua própria segurança por outra via que não afete a cooperação que tem com países terceiros. Não estamos a seguir a orientação de outros países que estão a olhar para a forma como cortar na despesa da cooperação para financiar esse esforço. A União Europeia não está nessa orientação. Mas não escondo que isto exige de todos uma necessidade de demonstrarmos resultados e de demonstrarmos uma eficiência na utilização dos fundos. Isso só nos pode ajudar a garantir a continuidade dos programas. Por isso, é muito importante, o comentário que eu fiz no início, eu penso que é muito importante reter isto. Nós temos, neste círculo que estamos aqui a conversar, em que estamos todos a falar em português, e todos conhecemos a potencialidade desta cooperação entre países PALOP e Timor-Leste, e até agregando outros países de língua portuguesa como o Brasil. Isto para nós é uma evidência, para nós que somos lusófonos é uma evidência, mas não é uma evidência para todos os parceiros. E portanto, eu insisto, é muito importante nesta fase fazermos publicidade dos bons resultados que temos conseguido neste contexto, o EPALOP Timor-Leste, que podem inclusive ser replicados por outras comunidades, por outras comunidades de países. Não podemos ser modestos nisto, temos que ser assertivos na forma como defendemos os resultados deste programa, que já tem, como disse o Dr. Ricardo Godinho, 14 anos, e que tem muita coisa positiva para apresentar. Penso que devemos todos nós que estamos envolvidos neste processo de cooperação, ser advogados dos resultados conseguidos até agora e da determinação de continuar a produzir este tipo de resultados. Acho que também um ponto que temos que frisar é que o mundo precisa de bons exemplos. Também porque estamos a viver neste contexto difícil, é importante dar palco e sublinhar os bons exemplos. E o programa PALOP Timor-Leste, o Dr. Ricardo Godinho foi bastante exaustivo na forma como ele se foi desenvolvendo, mas há várias lições aprendidas dentro desta comunidade que são importantes não só para os países beneficiários do EPALOP Timor-Leste, mas para todos os países. Eu arriscava-me a dizer que temos que ser muito mais proativos na nossa comunicação de resultados fora do círculo habitual do lusófono, digamos assim. É importante celebrarmos entre lusófonos estes resultados, mas também é muito importante darmos publicidade fora deste círculo. Penso que o Dr. Ricardo Godinho quer acrescentar também.
Dr. Ricardo?
Exatamente, eu não quis cansar-vos muito com a apresentação, mas o que diz a embaixadora é correto. Nós vimos, trabalhando com os atores PALOP e Timor-Leste em particular, durante 14 anos, em formas como trabalhar em conjunto e de forma institucional reduz imenso os custos da intervenção e aumenta imenso o impacto e a sustentabilidade das intervenções. Por exemplo, esta nossa fase estamos a apostar muito em levar a voz dos atores PALOP para os palcos internacionais. Um exemplo, o primeiro exemplo que aqui foi mencionado, que é apenas um dos exemplos, foi a organização de um side event num diálogo global sobre finanças públicas que juntou atores de todo o mundo e que permitiu distribuir palestrantes das nossas instituições nos diferentes painéis a nível global, falando em língua portuguesa, e permitindo conhecer as experiências dos nossos países. Falou a Guiné-Bissau, através do secretário de Estado do Tesouro, falou Cabo Verde, através da Nacional das Receitas e do diretor nacional do Orçamento, falou o Brasil, através do ministro Zimmler, falou São Tomé, através da diretora nacional do Orçamento. E organizamos um evento dedicado à mobilização de recursos domésticos nos PALOP e Timor-Leste, no contexto deste evento. Subsequentemente, agora no final do mês, estamos de novo a participar no mesmo diálogo, as reformas das finanças públicas no atual contexto global, mas para a África. Está a ser organizado em Benin, no Benin, em que estão a participar não apenas Ministérios das Finanças, e estamos a levar outros atores, inclusive parlamentares, o presidente da Comissão Orçamental de São Tomé vai estar presente, a presidente da Comissão Orçamental de Angola vai estar presente, dois juízes conselheiros dos PALOP e Timor-Leste vão estar presente, e em que nós conseguimos ter de novo palestrantes PALOP e Timor-Leste, nomeadamente o diretor das alfândegas, o diretor de contribuições e impostos da Guiné-Bissau, o diretor do orçamento de Cabo Verde e o gestor de grandes projetos em termos de gestão de receitas internas de Cabo Verde. Esse esforço que nós estamos a fazer, por um lado, em colocar a nossa voz nestes palcos, e por outro lado, a abrir o espaço de boas práticas internacionais às nossas comunidades, tem resultado porque tem dado a conhecer as coisas que temos feito bem na nossa comunidade, nas nossas comunidades de práticas, mas também tem exposto os nossos atores aos atuais debates e discussões sobre como as finanças públicas vão ter de avançar. Nós temos uma vantagem enorme. Nós vimos testando práticas que estão a ser mencionadas agora como o caminho a seguir desde 2014 e a um nível bastante alto entre as instituições de governança do nosso país, dos nossos países.
Muito obrigada, Dr. Ricardo. Não sei se, entretanto, mais alguém quer fazer alguma intervenção. Eu procuraria então fazer um bocadinho aqui o resumo daquilo que eu apreendi, ou que aprendi e que apreendi, as duas coisas, aqui no âmbito desta sessão. Número 1, aqui há alguma preocupação geral, algum alerta sobre a forma como, como os próximos tempos serão exigentes do ponto de vista da mobilização de recursos a nível mundial e concretamente a nível da União Europeia, com aqui também a Comissão Europeia a transmitir-nos, ou a senhora embaixadora a transmitir-nos aqui a mensagem de que a União Europeia não vai cortar na cooperação, mas que é fundamental evidenciar os resultados e a eficiência dos programas que têm sido implementados como uma forma e um argumento decisivo para a sua continuidade. Se eu apreendi bem a mensagem que aqui foi passada, eu acho que retirava esta grande conclusão. Importante também fazer publicidade dos bons resultados, porque a verdade é que nem todos, certamente nem todos os Estados-membros da União Europeia terão a mesma percepção da importância do trabalho ao nível da CPLP e concretamente até dos resultados do programa PALOP-TL, Timor-Leste. Mas que se de alguma forma conseguirmos demonstrar os bons resultados e a eficiência de haver um programa específico dedicado aos países da língua portuguesa, porque há uma comunidade que tem a capacidade de trabalho conjunto, isso dará a possibilidade de reforço da importância do programa, e eu agora acrescento, e de escalar o programa para novos horizontes. Este já deixo aqui já o repto seguinte, porque nomeadamente, diria, nomeadamente nesta lógica de projetos Norte-Sul, a importância, por exemplo, da implementação do Acordo de Mobilidade e da forma como ele pode ser um verdadeiro instrumento de cooperação Norte-Sul, também na dimensão de financiamento e investimento na capacitação e qualificação das pessoas de uma forma transversal, que isto poderia ser também, e essa é a minha pergunta, isto poderia ser também um instrumento que poderia ter algum investimento por parte da União Europeia como instrumento de coesão nas relações Norte-Sul, concretamente União Europeia-África. É uma pergunta e um desafio. Senhora Embaixadora, isto faz sentido?
Para mim faz-me todo o sentido e, aliás, essa vertente da mobilidade também está presente neste programa PALOP Timor-Leste. O Procultura, por exemplo, é um programa também de mobilidade dos artistas, não só entre os países beneficiários, mas também com entidades formadoras em Portugal, por exemplo. Muitas das atividades que têm sido bem sucedidas no Procultura são, por exemplo, residências artísticas na Fundação Gulbenkian ou noutro parceiro em Portugal. Portanto, há já uma prática de utilizar a mobilidade para também associada, a mobilidade associada à capacitação. Também o programa Erasmus, por exemplo, tem há uma associação de universidades de língua portuguesa que tem um programa Erasmus associado ao programa Procultura. Portanto, já temos alguns exemplos que podem, como diz a senhora Presidente, ser escalados. Isto tudo depende da capacidade de negociação que tivermos
quadro.
Nova fase do Procultura, exatamente.
Muito bem. Eu, aliás, sou testemunha que eu já assisti a vários frutos do Procultura, nomeadamente neste quadro de mobilidade de artistas e, de facto, com experiências completamente transformadoras. Dito isto, senhora Embaixadora, segundo repto, pergunto, isto é modelável nos próximos tempos do ponto de vista de alargamento da abrangência, por exemplo, para mais investimento nas competências e na área da formação?
No que diz respeito ao bolo de financiamento, eu penso que não temos muita margem, porque ele já está mais ou menos definido para a próxima fase. E o doutor Ricardo Godinho sabe melhor do que eu qual é o volume financeiro de que estamos a falar para as três componentes. Portanto, eu para não estar a errar, pedia-lhe a ele que depois o informasse. Mas no que diz respeito ao que fazer com esse volume financeiro, tanto quanto eu sei, no Procultura e no Projust, estamos ainda na fase da formulação da próxima etapa, digamos assim, do projeto.
Muito
Portanto,
bem.
relativamente às ações, há alguma. Penso, não, estou a falar um pouco
Não, não
fora
está
do meu.
completamente fechadas, não é?
Estou a falar um bocadinho fora do meu pé, porque a delegação responsável é a delegação em Maputo, mas eu diria que como não estão fechadas, haverá aí alguma margem.
Então, senhora embaixadora, resumindo, neste momento, o valor, a dotação do programa PALOP TEL está definida até 2027, é isso que eu percebo?
Certo.
Significa que a nossa luta teria que ser já a pensar no pós-27.
Certo.
E aí, se tivéssemos voz ativa, com demonstração de resultados no terreno da eficiência e dos resultados que o programa tem enquanto comunidade que tem capacidade. Por ter uma cultura, de alguma forma, de valores democráticos, de língua comum, que tem esta capacidade de afirmação e de alguma forma de contágio, diria de outra forma, não é? De contágio de implementação de programas, teríamos alguma capacidade, ou devíamos, neste momento, sermos vocais e ganharmos argumentos para sermos mais vocais. Nesta afetação de recursos. E também, diz a senhora embaixadora, que poderá haver aqui ainda aqui algum espaço para teste de novos tipos de projetos. E era aqui que eu deixava um repto para todos nós, que não é para este momento, mas é para pensarmos a seguir, se não devíamos testar algumas novas modalidades de parcerias de projetos no âmbito da CPLP, por exemplo, associada à formação no âmbito da mobilidade, estou só a lançar aqui para a discussão na nossa mesa, que a resultar podia ser um embrião de projetos de cooperação Europa-África, nomeadamente no contexto desta grande discussão das migrações e da mobilidade. É só um repto que eu estou a lançar aqui em cima da mesa. Mas, assim, embaixadora, aquilo não quero que se comprometa, quero só que me diga se isto tem caminho, ou seja, poderá fazer sentido.
Eu penso que sim, até pelas discussões que temos, que não têm necessariamente que ver com o programa PALOP Timor-Leste, mas, por exemplo, na área das migrações em Bruxelas, há um interesse também em encorajar aquilo que em inglês se chamam legal pathways,
É isso mesmo.
para a migração, e em que Portugal e a CPLP penso que podem
Dar cartas.
dar cartas, exatamente. Portanto, há aí um espaço para explorar, no fundo, o que é preciso é fazer um trabalho de lobby em Bruxelas, com diferentes direções gerais e com diferentes partes da comissão. Não, nós aqui, quando estamos a tratar deste programa, o PALOP-TL, o nosso interlocutor em Bruxelas é a Direção-Geral das Parcerias Internacionais, DG INTPA, não é? Mas há outras partes da comissão às quais se pode fazer também apelo, a DG Home, por exemplo, neste caso da mobilidade, havendo já um trabalho feito, pode-se fazer apelo a financiamentos também. Isso, o que é que isso exige? Pela minha experiência, exige que haja um Estado membro, ou, se possível, mais do que um, a advogar a causa, não é? No fundo é isso. A descobrir os interlocutores certos e a advogar a causa. Que a experiência do PALOP TL pode ser útil nesse diálogo com esses interlocutores, eu não tenho dúvidas. Acho que temos muito trabalho feito para demonstrar a validade desta cooperação, que é uma cooperação sul-sul já. Já por si é uma cooperação
sul-sul. Isso mesmo. Sra. Embaixadora, muito obrigada da minha parte. Acho que foi mesmo muitíssimo útil. Não sei se mais alguém quer fazer dar alguma nota. Eu, se calhar, Sra. Embaixadora, não sei se é possível pedir isto ou não, talvez fosse importante para todos nós termos um argumentário dos resultados do programa PALOP-TL que pudéssemos partilhar entre todos de uma forma sintética, não é? Resultados. O que é que foi o programa? O que é que se conseguiu? Qual é a virtualidade de haver projetos financiados no âmbito da comunidade CPLP pela União Europeia e os resultados que isso tem? Qual é a vantagem? No fundo é esse argumentário que eu acho que pode ser útil para nós. Aqui do nosso lado, acho que ficámos todos cientes da preocupação transversal, da necessidade de demonstração da utilidade dos programas e de que isto pode ser, PALOP-TL pode ser um bom instrumento para alavancar outro tipo de projetos financiáveis por parte da CPLP, financiáveis pela União Europeia, nomeadamente em temas críticos que preocupam o mundo no momento em que vivemos, nomeadamente migrações. Foi isso que eu retive desta nossa conversa. Não sei se vou colocar à votação se todos concordam com as minhas conclusões. Alguém contra as minhas conclusões? As conclusões, pelo menos, a leitura que fiz. Sim, concordamos. E faz sentido, de alguma forma, Sra. Embaixadora, podermos ter informação que nos dê substrato sobre a importância de projetos via CPLP que a União Europeia possa escalar.
Uhum.
Certo?
Muito bem. Vamos com certeza, juntamente com o Dr. Ricardo Godinho, pode nos ajudar nesta componente do Programa de Governação Económica, mas eu posso falar aqui com os meus colegas da cooperação relativamente às outras duas componentes para completar essa lista de resultados e boas práticas que já podemos apresentar.
No fundo, também concluo que, como também o nosso primeiro tema desta nossa reunião foi exatamente o ponto de situação do Acordo de Mobilidade, que eu acho que é uma coisa assumida por todos nós, que o Acordo de Mobilidade já não volta, não volta atrás, veio para ficar, segundo aqui o deputado Virgílio Pereira, de Angola, ficou esta frase, o Acordo de Mobilidade veio para ficar, perceber, de facto, se o Acordo de Mobilidade pode ser também um bom instrumento para criarmos formas de financiamento da União Europeia para capacitação dos países e para formação diretamente, investimento diretamente nos países da CPLP. Acho que pode ficar pelo menos essa alerta aqui no ar e, portanto, toda a informação que pudermos ter para cada um de nós depois fazer o seu lobby nos espaços de eco que tiver, acho que é importante. Sra. Embaixadora, Dr. Ricardo, muito obrigada pela vossa disponibilidade. E eu acho que pela partilha de informação, para mim foi, muita da informação que deram foi um bom alerta, acima de tudo, e acho que pode ser aqui um bom ativo de argumentário para projetos financiáveis no futuro. Muito obrigada, Sra. Embaixadora, muito obrigada, Dr. Ricardo, acima de tudo também pela vossa disponibilidade, num contexto assim de em que de repente se mobilizaram para nos falar, e só posso agradecer mesmo profundamente a vossa colaboração. Muito obrigada e até à próxima.
Até à próxima. Obrigada.
Até à próxima. Obrigada e com licença.
Muito obrigada a todos. Senhoras e senhores deputados, não sei se agora, sem a senhora embaixadora e o doutor Ricardo, se querem, se há mais algum comentário que nos possam, que achem que é importante fazer? Não. No fundo, pergunto, no âmbito, depois das nossas conclusões do trabalho, acho que aquilo que podemos, de alguma forma, fixar é que a senhora embaixadora e o doutor Ricardo Godinho nos fizeram uma apresentação sobre o ponto de situação do programa PALOP-TL, concretamente sobre as primeiras e segundas edições. Informaram que a terceira edição está, neste momento, em curso, mas ainda em definição sobre as ações financiáveis, embora já tenha o programa, desculpem, já tenha o orçamento fechado, mas que ainda é maleável, de alguma forma, a possibilidade de ter aqui novos tipos de ações. Segundo, que é importante demonstrar a importância deste tipo de projetos de financiamento da comunidade CPLP por instrumentos europeus, atendendo nomeadamente o contexto internacional que vivemos, em que haverá muita disputa sobre a forma de aplicação destes instrumentos no âmbito também da cooperação. E que, portanto, quanto mais conseguimos demonstrar a sua importância, melhor. Terceiro, que talvez seja útil avaliar possibilidades de financiamento da União Europeia de projetos associados à mobilidade, ao Acordo de Mobilidade, CPLP, concretamente naquilo que tem a ver com o investimento na formação e capacitação diretamente nos países membros da CPLP, como um fator decisivo de desenvolvimento, e no âmbito até daquilo que podem ser as relações Europa-África, em que o Acordo de Mobilidade pode ser exatamente um bom exemplo do que são legal pathways, no contexto que vivemos, e que pode ser aqui um bom instrumento de financiamento direto de investimento na formação, nos países da CPLP, nomeadamente até se associarmos, por exemplo, essa formação a depois formas de reconhecimento das qualificações no âmbito da mobilidade. Portanto, se ligarmos tudo isto, talvez possamos ter aqui até algum instrumento interessante de financiamento a qual a CPLP deve estar a olhar. E acho que aqui o nosso papel é esse, e salientar que projetos como o PALOP-TL são instrumentos importantes na defesa das nossas democracias. Não sei se o resumo está bem, se está mal.
Tá.
Senhora
Por
deputada.
mim está, sobretudo, por mim está, peço desculpas, senhora Presidente, sobretudo esta última frase
Eu também sabia que
em
era importante
questão
para esta última frase.
dos nossos valores democráticos, que eu gostaria que fosse também uma das matérias no reforço da capacidade e na capacitação dos nossos cidadãos. Como enquadrar isso? Talvez valeria a pena deixar aqui o repto também para os colegas deputados ajudarem. Como é que nós poderíamos, dentro do contexto da formação e capacitação de cidadãos das nossas comunidades, introduzir os valores democráticos, porque estamos a falar de formação, estamos a falar de mobilidade, mas temos a viva consciência de que um país instável, um país que não tem paz, não terá capacidade de seguir todos estes projetos de que estamos a falar aqui. E por que não pensarmos também nas pessoas que se dedicam à política, que precisam mesmo de uma educação para a cidadania, uma educação sobre valores democráticos? Como tratar isto? Pode parecer um detalhe, um pormenor, mas não é. quem vive num país em constante perturbação, quem escuta alguns políticos a quem falta alguma base desses valores, há de ter essa preocupação. E eu falo aqui descomplexadamente, que é algo de que, pelo menos a nível da Guiné-Bissau, nós precisamos. Se alguém me ouvir, algum político vai achar que vai entender que talvez seja algo fora do contexto, mas não está. Se nós estamos a formar pessoas para a prevenção de conflitos, para a possibilidade de serem pessoas capazes de estar num grupo de trabalho para dialogar ou criar condições de diálogo entre partes, desavindas, etc. Por que não pensarmos também na formação dessas pessoas de uma forma dentro do contexto ou da Assembleia Nacional ou mesmo a nível da governação, algo assim. Veio e eu quis partilhar isto com os colegas deputados. Obrigada.
Senhora deputada, acho que ouvimos todos com imensa intensidade, e das suas palavras. Estávamos aqui, aliás, eu e aqui o senhor deputado Pedro Alves, estávamos aqui ao mesmo tempo a ouvi-la e a partilhar e a trocar aqui algumas impressões. E por que não deixarmos aqui um repto, se calhar, que, por exemplo, para a LOPTEL ou algum instrumento equivalente, pudesse ter aqui algumas ações de capacitação e partilha de experiências entre os próprios parlamentares da APCBLP. Ou seja, que também este reforço da democracia se fizesse através desta partilha de experiências que fazemos, mas se calhar de uma forma mais intensa. É um, não sei, talvez pudéssemos, tal como Palop. O programa para a LOPTEL tem feito ao nível da articulação entre unidades e organismos de apoio, nomeadamente às questões orçamentais e parlamentares no âmbito dos vários parlamentos. Talvez aqui algum tipo de ação de investimento na, nos, nos, no, em capacitação, de alguma forma, política dos parlamentares como uma forma de reforço da nossa capacidade até de combater a desinformação que sabemos que é um transversal que está a acontecer no mundo inteiro. Se calhar alguma ação direcionada ao combate à desinformação para nós todos podia ser alguma coisa, um investimento importante, interessante no contexto que vivemos. Não sei. Estava a ouvi-la e estávamos a procurar encontrar aqui formas para como é que éramos concretos, não é? E como é que passávamos da nossa vontade aos atos? Não sei,
Era,
senhores e senhores
exato.
deputados.
E eventualmente nós poderíamos nos associar a alguma universidade, a algum instituto, porque há vários institutos, há várias universidades com experiência em termos de formação, em termos de capacitação de certos núcleos a nível do governo, tal como aquilo que o Ricardo acabou de nos expor aqui. Se isto faz-se com a preocupação da boa governação, faz-se também porque queremos umas finanças públicas limpas, queremos que haja, por exemplo, um tribunal de contas organizado e que ajude, porque não a base de um país? A base de um país é a sua estabilidade, é a democracia respeitada por todos. Como é que vamos fazer isso? Através de que instrumentos? Então, essa aqui é a minha. Não queria usar
O seu
problema, não
apelo,
é
é o seu
problema nenhum.
apelo, não é, senhora deputada?
Exato.
É para pensar, muitas cabeças
Exatamente.
pensam supostamente melhor do que uma, não é? E é para também nos estimular a todos como é que nós podemos fazer isto. Acho que é um repto a todos nós, não é? Acho que nenhum de nós tem agora aqui a varinha mágica, mas acho que é um repto a todos nós de como é que nós podíamos pensar que também a nossa primeira comissão tivesse alguma capacidade de ignição, pelo menos para começarmos de alguma forma aqui alguma capacitação. Eu, quando falei dos parlamentares, não é por mais nada, é porque eu sinto imensa necessidade de permanentemente até de encontrar instrumentos para combater a desinformação. Portanto, certamente que eu sinto isso, não sei se sentem no vosso dia a dia ou não, mas se tivéssemos alguma capacidade de ter aqui, se calhar uma ideia de uma universidade é uma boa ideia. Eu posso, no meu lado, enquanto não sou dissolvida, que será durante daqui a pouco tempo,
Amanhã, é amanhã.
mas não, disso vamos manter funções. Aliás, já agora dar esta nota, nós, a delegação permanente à CPLP, à Assembleia Parlamentar da CPLP, manter-se-á em funções, mesmo com a Assembleia dissolvida, até que tomem posse os novos membros, portanto estaremos cá ao serviço e em missão. Mas, deputado Odete deixou aqui uma ideia, eu procurei também falar com algumas universidades, também perceber se haverá universidades portuguesas que têm alguma vontade ou podiam pensar em alguma coisa neste âmbito, senhora deputada.
Obrigada.
Senhoras e senhores deputados, mais alguém que queira aqui dar alguma ideia mágica para os tempos difíceis e exigentes que vivemos todos? Não. Senhora deputada, é mesmo difícil encontrar soluções. Mas estamos cá, não desistimos. Muito bem. Senhores deputados, acho que cumprimos bem os nossos trabalhos de hoje, aqui quase na hora certa, como estava previsto. O que nós temos previsto agora é um espaço livre até às 8 da noite. Nós, às 8, temos um jantar na Cervejaria Trindade. Eu penso que a logística está toda garantida, assumida, tratada. Se houver dúvidas, também é só dizerem-nos. Agradecer mais uma vez este primeiro dia. Acho que foi um dia produtivo, interessante, de partilha, de transparência nas nossas intervenções. Acho que com boas conclusões. Nomeadamente muito intensas, penso eu, na primeira reunião. Muito interessantes. Temos é que nos transformar em vocais e agora fazer dessas conclusões, dar-lhes voz e eco. Nesta segunda dimensão também, aqui com a deputada Odete a abanar-nos e bem, como precisamos ser todos abanados para que isto não seja business as usual, já que somos país de língua portuguesa, temos que usar também de vez em quando algum inglês. Que é para os outros nos perceberem. Bem, muito obrigada, senhora deputada, não janta connosco, com pena nossa, desta vez, mas jantaremos juntas, tenho a
Bom
certeza,
apetite,
juntos.
bom apetite a todos.
Obrigada e até amanhã. Aqui aos senhores e senhores deputados, até logo às 8, senhora deputada, até amanhã. Obrigada a todos.
Até amanhã. Licença.